Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Bom dia, eu sou Marice Ferraz e hoje está no ar mais um Mesa Redonda. Agora são exatamente 8 horas e 25 minutos. Hoje vamos abrir um painel para falar sobre as dúvidas que surgem quando o jovem ingressa na universidade e tem que escolher a carreira profissional no meio de tantas opções. Para o nosso painel, contamos com a presença da psicóloga e orientadora vocacional, Deise Lemos. Bom dia, Deise.
Bom dia, Marici. Bom dia, pessoal.
E para falar sobre a influência dos signos na profissão e como é feito o mapa astral, contamos também com a presença da colunista do jornal Boqueirão News, a estudiosa de astrologia Valéria Rosman Nader. Bom dia, Valéria.
Bom dia, Marici. Bom dia, pessoal.
Segundo o site vestibular, cerca de 20% dos estudantes universitários acabam abandonando o curso logo nos primeiros anos por não se identificarem com a escolha feita. Deise, a dificuldade em saber que carreira seguir tem relação com a pouca idade em que os jovens ingressam na universidade hoje ou não?
Olha, Marici, essa pergunta é bastante interessante porque, na realidade, tem muitos jovens que têm pouca idade e fazem uma boa escolha. E tem outros que já são um pouquinho mais velhos e não fizeram a escolha adequada. O que a gente percebe é o seguinte, que muitas vezes o jovem deixa para fazer a escolha quando já está no terceiro ano do ensino médio. E, na realidade, o ideal é que ele vá pensando em fazer essa escolha durante a sua vida escolar, durante a sua... através das suas experiências, né? Para não deixar tudo para a última hora. Mas não, nem sempre tem a ver com a pouca idade.
E, então, nós poderíamos até atribuir um pouco dessa confusão na hora de escolher com um pouco preparo que talvez o ensino, o sistema educacional ofereça para o jovem hoje em dia? Ou é só uma questão mesmo de escolha pessoal?
Olha, o que a gente percebe é que precisa haver um grande apoio da família, dos amigos em geral, dos familiares em modo geral, para ir ajudando o jovem a perceber o que ele tem de maior facilidade, quais seriam as suas habilidades principais, quais seriam os seus interesses, seus gostos, para que ele já vá se conhecendo. Porque, na realidade, essa fase da escolha profissional nada mais é do que a decisão por uma escolha que vai envolver o seu futuro. Então, a pessoa precisa se conhecer para saber naquilo que ela vai se dar melhor. Então, o processo é algo que vem ao longo dos anos, não pode ser deixado só para o finzinho do ensino médio. Aí, o que acontece? Os adolescentes correm atrás dos psicólogos querendo testes vocacionais, como se o teste fosse aquela mágica que vai dizer, você vai se dar bem nessa profissão, siga isso. E não é bem assim.
Então, seria aconselhável que os pais dessem espaço para os filhos, desde cedo, buscarem cursos, atividades que tivessem a ver com seus gostos.
Que eles também prestassem atenção e respeitassem um pouco os gostos dos filhos, para também não imporem as suas preferências, porque muitas vezes a gente vê que os pais não tiveram oportunidade de seguir uma determinada profissão. Então, o que eles esperam? Todo pai sonha com algumas coisas, e isso até faz parte, né? Mas, às vezes, eles sonham que os filhos sigam a profissão que eles não tiveram oportunidade de seguir. Então, eles nem sempre dão espaço para que os filhos sigam as escolhas que eles já vêm fazendo ao longo dos anos.
Uma coisa também que se pode perceber é que os jovens, às vezes, ou eles passam a adorar a profissão dos pais, né? Ou eles acabam até odiando, porque eles viram todos os contras. Assim, também como a parte boa, eles viram os contras da profissão. Não é verdade que isso acontece?
Isso é verdade. Muitas vezes os filhos repetem as profissões dos pais, dos avós e dos antepassados em geral. Seguem. É como se fosse uma repetição da história. Mas, a um determinado momento, um dos filhos daquela família, né, ele acaba percebendo que nem sempre vai dar certo. Então, ele rompe. Às vezes, ele rompe porque ele não se dá bem com o pai ou com a mãe. Ou então, ele rompe porque ele percebe que a escolha não está sendo dele, e sim está sendo uma escolha da família. Aí, ele parte para uma outra profissão completamente diferente. E, muitas vezes, ele se dá bem nessa outra profissão. Desde que ele faça a escolha com maturidade, não porque ele quer agredir a família. porque aí não vai dar certo.
Com certeza. Então, mas também agora, comentando outras formas do jovem, das pessoas buscarem ajuda na hora de escolher a profissão, Daisy, Valéria, de que forma, segundo a astrologia, pode definir a vocação profissional de cada pessoa ou cada signo?
É complicado falar na parte da profissão, em termos dos signos, o que, que a gente poderia falar? A gente poderia pensar, dividir os signos nos quatro elementos, né? Você tem um signo de fogo, tipo Áries, Leão e Sagitário. Normalmente são signos que já sabem, eles vão mais ou menos saber o que eles querem, mas eles têm mais ou menos definido o que eles gostam, quais são as suas habilidades, isso eles têm mais ou menos já visualizado. Mas eles vão querer, com certeza, vão chegar no terceiro colegial, vão já, assim, pelo menos com alguma coisa visualizada. Mesmo que eles entrem, passem no vestibular, comecem isso daí, e depois eles vão, se não gostarem tudo, eu acho que eles têm mais facilidade para pegar e desistir. Depois você tem os signos da Terra, né? Você tem Touro, você tem Virgem, você tem Capricórnio. Eles já são mais, a gente pode dizer que eles são mais meticulosos, eles já são mais sérios nesse ponto. Eles vão pegar e vão querer prestar alguma coisa, que eles realmente percebam que eles têm a vocação para isso, né? Então, essa é uma coisa, eles são um pouco mais pé no chão, a gente pode falar, porque são da Terra, né? É uma coisa mais assim, uma coisa mais levado a sério. Depois você tem os signos do ar, que daí seria Gêmeos, e depois você teria Libra, você teria Aquário. Esses seriam mais assim, signos ligados à cabeça, né, à parte mental. Esses, por exemplo, o aquariano, no caso, ele vai querer, bom, eu quero isso, mas também se não quiser, tudo bem, não vou tá nem aí, entendeu? Libra, para decidir, é complicado, porque Libra, ele detesta qualquer tipo de decisão, a gente pode falar. E agora, na parte do geminiano, né, também que é o signo do ar, Gêmeos, ele muda, vai mudar 100 vezes até chegar a hora do vestibular, a hora de fazer a matrícula, né. Mas é tudo muito complicado de você pegar e falar assim, olha, através do signo você pode ver algumas características deles para ver mais ou menos o que vai resultar. E os signos de água, que seria Câncer, e depois a gente teria Escorpião e Peixes, eles são mais, eles vão pensar melhor, principalmente escorpiano, né? Vai pensar melhor no que ele vai fazer, ele é mais determinado, entendeu? Canceriano, ele vai fazer, também ele vai escolher alguma coisa. E ele normalmente o Câncer, ele tem uma grande tendência a ser um grande empreendedor. O pessoal ainda pode falar, mas ele é quieto, ele fica... Não, ele é quieto, mas ele vai, sabe o que ele está fazendo, né? Tem uma grande tendência a isso. E o pisciano, Peixes, também... Vai, mas o Peixes acaba sempre se colocando meio que de lado, meio que para trás, é o último signo do zodíaco, né? Ele espera as coisas acontecerem para ficar vendo. Teimoso também, mas ele vai também achar aquilo que ele quer. Mas ele vai sempre se colocar primeiro para ver o que vai acontecer, daí ele pega e entra.
Então, e considerando todas essas características, será que a astrologia já define mais ou menos, assim, para dar uma ajuda às profissões mais adequadas para cada signo?
Eu acho que você pode, pela própria característica da pessoa, do tipo, se a pessoa é um sagitariano, se ele é um geminiano, se ele é de escorpião, você vai acabar vendo a característica pessoal dessa personalidade, você mais ou menos, você vai acabar detectando o que seria melhor para a pessoa fazer. Por exemplo, para uma profissão de arriscar, Peixes é difícil arriscar, ele não vai querer arriscar, Câncer também não. Dependendo da profissão, entendeu? Então, você fala uma coisa de risco, não vai correr risco, tá certo? Agora, Aquário vai pegar e vai fazer, se não der certo, a gente tenta de novo, tudo mais, daí não sei se vai dar, sabe? Então, por exemplo, assim, você também pode pegar Áries. Áries, a melhor forma, eu acho que tanto Áries e Leão, eles são bons empregados, mas se eles puderem ter alguma coisa, Leão principalmente, alguma coisa de liderança, ele vai querer liderar, ele vai acabar chegando no lugar e vai acabar se sobrepondo aos outros, né? Então, mas também não é nada certo, você pode também pegar, tudo isso acaba falhando, né?
Tudo bem. Daisy, o que mais pesa na decisão do estudante quando decide por tal curso, de acordo com a sua própria experiência profissional? Eles estão pesando mais o mercado de trabalho na hora de escolher, a aptidão pessoal ou a remuneração?
Olha, atualmente o jovem está pensando bastante no mercado de trabalho, porque eles ficam pensando, o mercado já está tão difícil, o que, que eu vou fazer depois que eu me formar? Então eles querem, né, algum retorno e razoavelmente de uma forma imediata. Só que muitas vezes, quando eles vão atrás só do mercado de trabalho, sem ter feito aquilo que eu falei, procurar ver se aquilo bate com seus interesses, com seus gostos, com as suas habilidades, ele vai acabar se frustrando. Então, o ideal é que ele possa juntar ambas as coisas, realmente conhecer o mercado de trabalho para também não querer fazer uma, seguir uma profissão que depois ele não vai fazer nada com ela. Mas tem que ver se bate com aquilo que ele gosta, que aí ele vai se sentir realizado.
E agora, assim, por exemplo, no caso de um estudante que iniciou um curso, terminou o curso, conseguiu um emprego até bom, mas durante já o seu emprego ele percebe que não era aquilo que ele queria. Como é que a gente aconselha uma pessoa nessa situação?
É um conselho bastante complicado, mas eu já tive, até na faculdade de psicologia, onde eu dou aula, alunos que foram fazer psicologia depois de já terem feito uma outra faculdade em que eles fizeram por causa do mercado de trabalho. E aí perceberam no decorrer do seu trabalho que ele não estava tão satisfeito profissionalmente. Então ele acaba depois fazendo a outra faculdade da sua preferência. Nem sempre isso é possível, lógico. Mas às vezes o profissional, né, ele já está trabalhando em alguma determinada área, ele gosta muito de uma outra, ele tem condições financeiras para estar fazendo a faculdade ou o curso, enfim, dos seus sonhos. Então, ficaria mais fácil conciliar. Quando o jovem está fazendo o curso, aí lá para o terceiro ano, percebe que não é bem aquilo que ele queria, aí ele abandona o curso e vai para uma outra faculdade, isso também é viável, é possível de acontecer, mas na medida do possível não seria aconselhável, né? Porque
talvez
aí é o pai que está bancando.
E também talvez possa rolar uma dúvida assim, como eu sei quando eu gosto mesmo de alguma coisa ou não? Porque tem gente que às vezes se identifica com parte da profissão que escolheu, mas a outra parte também já não gosta muito, ou uma área mais especializada, ela até gostaria de trabalhar, mas consegue emprego numa diferente. Como a pessoa pode identificar com ela mesma a preferência dela, se ela escolheu de uma forma correta a profissão que ela queria seguir?
Então, isso é interessante que vai acontecendo à medida que o jovem vai percebendo os seus gostos, as suas preferências e as suas habilidades. E que a família incentive, né, os familiares de um modo geral. Mas às vezes, apesar de tudo isso, às vezes até os professores ajudam bastante. Mas às vezes, apesar de tudo isso, o jovem ainda tem receio de não fazer a escolha certa. Então, aí a gente aconselha que nesses momentos a pessoa busque até conversar com algum profissional, buscar alguns serviços de orientação vocacional. Nós aqui na Unisantos, nós temos um estágio que é um estágio de orientação vocacional. São os nossos alunos de quinto ano com a orientação de professores, dão esse tipo de orientação de forma intensiva, que a gente chama intensivão, que é a CEMOV, ou então ao longo do ano letivo. E isso tem ajudado muito os jovens que têm nos procurado. Então, às vezes, a pessoa precisa mesmo estar conversando com um profissional. E também ajuda muito, Marici, eles conversarem com profissionais daquelas várias profissões. É bom estar entrevistando, porque às vezes a pessoa vê na teoria e pensa, ah, não sei, acho que eu não dou muito para isso. Mas quando ela vai conversar com alguém daquela área, ela vai perceber que existem coisas, poxa, nessa profissão eu não pensei que eu poderia fazer isso. E aí ela acaba identificando com aquele lado dela, né, que teria a ver com aquela aptidão.
O que a gente percebe também que às vezes é criado, até pelo próprio sistema, um fetiche sobre as profissões, né? Às vezes até jornalismo, por exemplo, as pessoas, você fala, eu estudo jornalismo, as pessoas acreditam que você vai ser a próxima Fátima Bernardes, né? Então não é bem isso, né? Não é colocar, né, como se fosse uma profissão heróica e tal, para as pessoas não se desapontarem depois. Valéria, eu queria te perguntar, assim, no ambiente de trabalho, vamos supor, o meu chefe é ariano e eu sou um funcionário do signo de aquário ou de touro. Como é que a gente pode prever mais ou menos como vai ser esse relacionamento no ambiente de trabalho através do zodíaco?
Mas, por exemplo, um chefe ariano, ele vai ser mandão. Vai, tem que fazer do jeito dele. Se você pegar um aquariano que vai virar e falar, não, mas eu tô achando que vou fazer desse jeito, aí o aquariano teria que dar uma parada, respeitar o aquariano e procurar ver o que está acontecendo e não ser tão mandão como ele é, né? E tão impulsivo, né? É complicado. Eu acho que Ares, como chefe, ele vai querer fazer as coisas do jeito que ele acha que vai ser melhor. Por exemplo, agora já com o leonino vai dar problema, porque os dois vão acabar brigando, tanto o Ares quanto o leão. E, por exemplo, agora com o sagitário, não, porque o sagitariano ele vai virar as costas pro ariano, vai falar, então você fica falando aí, fala sozinho, não quero discutir, eu tô cansado e tal, eu vou dar uma volta, depois eu volto. Então, eu acho que num tipo ambiente de trabalho, o importante é a pessoa, independente também do signo que ela seja, ela deve parar e pensar, né? Deve pensar um pouco no outro, deve tentar se colocar na posição do outro, para ver, eu acho que questão de educação, né? Para ver como que ele vai poder dar uma ordem. Porque é uma relação muito difícil, né? De empregador e empregado, né?
Então as características do signo.
Você acaba, a pessoa vem e fala assim, ah, mas pode falar com a pessoa porque ele é super bonzinho, de repente é um canceriano. Entendeu? Ou então ele é super mãezona de tudo. Não, de repente ele é um libriano também, que ele vai querer que as coisas. Libra detesta a briga, odeia ambiente em desarmonia. O libriano vai querer que tudo esteja na melhor, na paz, entendeu? Na calma. Então não vai querer um ambiente badernado. Então você vai acabar pegando pelas características dos próprios signos, você acaba vendo como é que vai fazer. Mas é engraçado, porque é engraçado assim, é curioso você ver isso, né? Como você tem no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, você começa a pegar pelos signos, você mais ou menos vai ter uma noção de como é que, o que você pode esperar daquela pessoa.
Como, por exemplo, um aluno leonino é diferente de um virginiano e assim
por exemplo, diferente. O virginiano é um dos signos mais nervosos do zodíaco, porque o virginiano, ele quer que tudo seja correto, tudo seja certinho, seja metodicamente, sabe, definido.
Um perfeccionista.
Perfeccionista. Agora, por exemplo, o leonino vira e fala, não, vai ter que ser do meu jeito, vai ter que ser do teu jeito, tá errado. Então, né, como é que a gente vai fazer? Então, é isso que começa a pegar. Aí tem muita gente que fala assim, ah, sou virginiana, mas eu não sou certinha. Eu falei assim, ou então, o aluno vira e fala, mas eu tô mal com as provas. E virei e falei assim, eu tenho certeza que você tá se sentindo mal por dentro. Daí o aluno vira e fala, tô mesmo, eu queria que tivesse tudo bem, queria que eu tivesse ido bem, que eu não ficasse de recuperação, que eu passasse o dia não sei, meus pais ficarem falando na minha orelha. Então, por aí você mais ou menos percebe, né?
E através dessa observação, dessas características individuais, a gente pode até prever mais ou menos como vai ser a escolha
como
da profissão,
como é que vai ser?
Né?
Se a pessoa vir e fala, ah, eu tô trabalhando aqui, o meu chefe é tal signo, tal, ele fala, e aí, para aí vai vir briga. Ou então, de repente, nem vai ficar, entendeu?
E também considerando que cada curso, classe ou ambiente de trabalho tem uma combinação diferente de
signos. Mas você, eles são diferentes e você acaba vendo quem é o que mais fala, quem é o líder. Você começa a perguntar quem é o líder, quem é que está falando mais.
E geralmente essas pessoas que falam mais ou que se expressam melhor são mais ou menos de que signo? Assim, quais são os signos melhores?
Elas são gêmeos, né? Gêmeos é da comunicação total. Mercúrio, né? Que vai, geminianos. Eles são leoninos. O virginiano não se coloca logo na frente, não gosta. Canceriano também não. Câncer até ele fala tudo mais, mas não se coloca. De escorpião ele vai falar quando for necessário. Ele não vai ficar falando à toa. Agora que gêmeos fala pra caramba, sagitário também fala pra caramba, Áries e leão também. Então fica aquele negócio de falar, querer aparecer. Não é querer aparecer, mas ele quer se colocar, quer se posicionar.
Isso é muito interessante, porque depois a gente vai ter que lidar, né? Tanto no curso da faculdade, como no trabalho, com pessoas de vários comportamentos. Deise, eu queria também perguntar para você, mais ou menos assim, como que é feito o teste vocacional? Que muita gente tem curiosidade e, às vezes, embora não seja uma solução final para os problemas de dúvidas de profissão, possa ajudar alguém que já estivesse se preparando e que, na hora final, ficou na dúvida em duas profissões. Como que é feito esse teste?
Então, na realidade, a gente não chama de teste vocacional, a gente chama de orientação vocacional, que é um processo, na realidade, de autoconhecimento. Então, o que nós fazemos? Ele pode ser feito individual, pode ser feito em grupo.
E nesse processo de autoconhecimento, nós utilizamos alguns testes, realmente, testes de interesse, testes de aptidões, testes de características pessoais, como um instrumento complementar. Assim como o médico precisa, às vezes, de um exame de laboratório, um raio-x, para ajudar no diagnóstico, nós também, na orientação vocacional, lançamos mão de alguns testes, como instrumentos auxiliares. Mas nós usamos também outras técnicas, discussão com o orientando, né, conversas. Ele também tem que fazer algumas pesquisas a respeito do que ele gosta, do que ele não gosta, das várias profissões com as quais ele acha que ele se identifica. Então, a orientação vocacional é um conjunto de todos esses elementos. Então, não seria só um teste. Porque senão dá uma falsa ideia de que um teste é um milagroso, vai dar a resposta, como se a gente tivesse, né, aquela varinha mágica e resolvesse.
É, com certeza, não dá para escolher a profissão fazendo xizinho no teste,
né? Exatamente, não dá.
Então, lembrando que hoje o programa Mesa Redonda fala sobre a escolha da carreira profissional. Contamos com a presença da psicóloga Deise Lemos e da estudiosa de astrologia Valéria Nader. São exatamente 8 horas e 40 minutos. Valéria, eu queria te perguntar, existe, assim, como definir mais ou menos as características de cada signo com uma breve definição, assim, para o trabalho ou para a profissão? Vamos lá, começando por Áries, assim, eu posso dizer a Áries, no geral, ele tende para tal coisa?
O ariano, nesse ponto, ele gosta de trabalhar, ele gosta de se movimentar, mas ele é até aquela coisa do ego, né? Ele é egocêntrico, tal, ele é meio assim centrado nele mesmo. Então ele vai fazer. Você não tem que pegar e chamar a atenção do ariano, você tem que pegar e desafiá-lo, né? Para os alunos. Você acaba desafiando o ariano, ele vai lá e fala, ah, não, ninguém. Porque você ainda vem e fala, ah, mas aqui fulano, você pode ser inteligente, mas pode ser que você tenha dúvida nesse negócio. Não, tenho dúvida nenhuma, eu sei fazer também. Então ele vai lá e faz. Então o ariano, ele é muito, nesse caso, é ativo também, né? Não tem a preguiça, acho que todos os signos têm aquela preguicinha que de vez em quando aparece, que é normal, né? Que é natural. Mas o ariano, ele vai lá e tem boa vontade, ele vai lá e faz as coisas sem problema nenhum. O taurino, como é que ele é? O taurino, ele é aquela coisa que a gente estava falando até antes. Ele é emocionalmente estável, ele gosta das coisas estáveis, gosta de tudo certinho, tudo correto, daí ele vai lá. Ele é trabalhador, gosta de trabalhar, sabe, se dá bem, e ele vai lá e trabalha. Ele não tem problema nenhum, você pode pedir coisas assim difíceis, que tem que articular, tudo mais, ele vai lá e resolve. Aí você tem gêmeos, né? Gêmeos, que é aquela coisa que fala pra caramba, se comunica pra caramba, mas na hora de trabalhar também ele chega lá e decide. Gêmeos não tem muito problema. Ele tem que gostar do que ele está fazendo. Se o geminiano não tiver interesse naquilo que ele vai fazer, ele, quando você vai ver, mas tem que ficar aqui. Não, aqui não vou ficar, vou ficar no outro lugar. Daí você vira e fala, mas aí não serve. Então, ele tem que estar, pelo menos, centrado naquilo que ele tem que resolver. Aí você tem câncer. O canceriano é aquilo que eu falei para vocês, são grandes empreendedores. O canceriano, ele gosta de trabalhar, ele gosta de pegar desafios para poder pegar e destrinchar a coisa, porque ele, inclusive, tem muita paciência, né? Coisa que, por exemplo, o Mariano já não teria, mas ele tem paciência, ele vai lá, ele vai ler, ele vai pegar e vai resolver. Leão, aquela coisa que também tem uma força de trabalho muito grande, ele vai resolver, pode acabar no final, acaba comandando a equipe, acaba comandando o trabalho, o foco do trabalho, porque ele é, isso é uma coisa dele, natural, né? É uma certa magnanimidade que ele tem, leonino, e ele é uma coisa que ele acaba sendo o líder nato do grupo. Isso daí é uma coisa que acaba se sobrepondo. Virginiano, virgem, adora trabalhar nos bastidores. Faz tudo o que precisa, se está num grupo, ele vai fazer a parte dele, vai fazer a parte de todo mundo também, porque ele quer que saia super certo o que ele está fazendo. Então, ele gosta de trabalha, faz a pesquisa, ele é bom nisso. Libra, também vai, a única coisa de Libra que eu posso falar é o negócio da decisão. O negócio de decidir você deixa para um outro signo, não para o Libriano. Para o Libriano você passa o que precisa fazer. Ele vai lá, faz tudo direitinho, também tem boa vontade. Então, sem maiores problemas, não tem problema nenhum. Libra, daí depois você tem Escorpião. Escorpião é determinado, é sério, gosta de fazer as coisas com ordem, tem o seu próprio método também, mas não vá cutucar o escorpião. Não vá irritá-lo, não vá pisar, sabe assim, você deixa ele fazer, não vá pisar nos calos dele. A Deise está falando isso porque ela é escorpiana, né? Então, é por causa disso. Deixa ele trabalhar sozinho, com o horário dele, com o método dele. Não vá mexer nas coisas dele, porque ele também vai tranquilamente. Depois, escorpião veio Sagitário, né? Sagitário, a Marícia é sagitariana. Vai trabalhar se tiver motivado, mas vai fazer 500 coisas ao mesmo tempo. As pessoas vão acabar não entendendo. Ela vai falar, deixa que vai resolver. Vai fazer, vai estar pronto no final. Mas se tem certeza que vai dar certo? Vai dar certo. Não começa. Fica na sua. Mas se faltam 5 minutos. Eu falei, calma, não chegou ainda a hora. Faltam 5 minutos, mas espera um pouco. Entendeu? Mas ela vai lá e resolve. Depois você tem Capricórnio. Os capricornianos são ambiciosos. Capricórnio é ambicioso, adora trabalhar. Às vezes você tem que virar para ele e falar, vamos tirar umas férias. Não, férias agora não. Depois, mas esse depois nunca chega, porque eles trabalham muito, muito. Capricórnio adora trabalhar, ele gosta de lazer e tudo mais. Só quando ele estiver morto, né? Aí quando ele está morto, ele descansa no final de semana, ressuscita na segunda-feira e volta para o trabalho. Aquário é aquela coisa que a gente quer, é o cidadão do planeta. Aquário tá na dele, tranquilo. A Silvia ali que tá me olhando, tudo mais. Vai fazer o que tiver que fazer, mas se demorar muito também, vai pegar e vai dar uma saída, né? Vou dar uma saída porque eu já tô cansada de ficar esperando. Mas topa qualquer coisa. Super ligado nas coisas modernas, nas novas tecnologias, tudo que é novidade, que é inovador e que é novidade, Aquário vai atrás. E por fim temos peixes, né? Peixes é aquele último signo do zodíaco. Ele vai esperar para ver o que acontece. Pisciano é teimoso, mas gosta de trabalhar. Só que o pisciano, ele é muito compreensivo até demais, né? Ele tem pena dos outros, então ele vai ficar desculpando todo mundo. Você vai lá, enquanto o Ariano vai querer chegar lá e vou matar aquele cara, você nunca tem compreensão, tenha piedade, tenha pena dele. Ele errou. Então, o pisciano vai ser, nessa parte ele vai ser mais piedoso, mas também é bastante trabalhador, mas é no tempo dele também. Pisciano tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, que tem que ser respeitado, como escorpião.
É interessante respeitar também todas as características dos signos, não? Deise, eu queria te perguntar como a psicologia vê a astrologia e de que forma elas podem trabalhar juntas para ajudar as pessoas a fazerem escolhas, a se compreenderem melhor.
Eu estava pensando, enquanto a Valéria estava falando, eu pensei assim, existem algumas semelhanças entre o que ela estava falando dos signos e algumas características que a gente encontra num dos testes que nós utilizamos, que se baseia na teoria junguiana e que divide as pessoas, né? Dentro da teoria junguiana, nós somos divididos em tipos psicológicos, os tipos mais que são mais ligados ao sentimento, à sensação, ao pensamento, à intuição. Então, a gente faz, nesse teste, a gente faz uma avaliação e ele ajuda bastante nesse processo da orientação vocacional. Então, eu particularmente acho que muitas coisas da astrologia ajudam dentro das nossas avaliações psicológicas, dentro daquilo que a gente tem que enxergar, né, o paciente, o cliente, enfim, orientando, para poder dar uma, digamos assim, uma ideia geral de como ele é, de como ele se comporta, de como ele poderia estar atuando. Então, acho que as duas ciências, elas podem se complementar, evidentemente. Só que ainda existe algumas resistências por parte de alguns colegas na aceitação da astrologia como um instrumento de trabalho dentro, né, do nosso, digamos, do nosso set. Então, inclusive o CRP não aceita que a gente utilize a astrologia. Eu particularmente acho que ela ajuda muito.
É interessante mesmo contar com todos esses instrumentos, né? Porque ajuda é o que realmente todo mundo precisa para fazer uma escolha e seguir em frente. Infelizmente, nós vamos ter que terminar o programa. Agora são exatamente 8 horas e 50 minutos. O Mesa Redonda acaba por aqui, com o painel no qual discutiu sobre a escolha da carreira profissional. E contou com a presença da psicóloga Deise Lemos. Obrigada, Deise. E a presença da professora universitária e estudiosa de astrologia, Valéria Rosman Nader. Obrigada, Valéria.
Obrigada a você, Marici, e a toda a equipe deste programa. Vocês estão de parabéns. E o professor que está aqui prestando atenção, assistindo, também, eu acho que ele tem muito a ver com isso, né? Ele também está de parabéns.
Aqui também é para a gente poder ficar incluso no mercado de trabalho de uma forma legal, né?
Lógico.
O Mesa Redonda teve a participação dos professores orientadores Paulo Bortz e Marcelo de Renzo e na mesa de som Ademir Lima. Obrigada e até o próximo programa.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.